Obrigado por nos deixar entrar em sua casa. Nós estamos orando por você e por sua família, para que Deus te proteja, pelo seu favor e as suas bênçãos na sua vida. Eu normalmente começo com algo engraçado, mas já que ninguém está aqui, eu parei de contar minhas piadas. Muitas pessoas mandaram e-mails e perguntaram o que aconteceu. Então, aqui vou eu. No domingo pela manhã, o pastor estava no púlpito pregando, quando ele percebeu um homem dormindo na primeira fileira. Isso o deixou tão irritado que ele começou a pregar mais alto e mais duro. Mas quanto mais alto ele falava, mais o homem dormia. Ele finalmente parou e disse ao homem sentado ao lado dele: "Poderia, por favor, acordar esse homem?" O homem disse: "Acorde você, foi você que o colocou para dormir." Bom, eu vou fazer o meu melhor para você não dormir hoje. Mas vamos lá, diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre pensamento de poder. É fácil andar por aí pensando que o obstáculo é muito grande, que nunca ficaremos bem, que esse vírus vai levar o nosso melhor. Mas perguntamos por que não temos nenhuma força? Por que não conseguimos ir em frente? É porque nossos pensamentos estão nos limitando. Atraímos o que pensamos constantemente. Você não pode pensar em derrota e ter vitória. Você não pode pensar em fraqueza e ter força. Sua vida seguirá seus pensamentos. E ao invés de pensar nesses pensamentos de fraqueza, derrota e incapacidade, você precisa pensar pensamentos de poder. Essa doença não é páreo para mim, esse vírus não pode parar meu destino. Esse problema no trabalho não é como minha história termina. As forças que são por mim são maiores do que as forças que são contra mim. A vitória começa em nossa mente. Sucesso, vitórias, novos níveis dependem do nosso pensamento. Pessoal, esse vírus me deixou com medo. Estou preocupado com as minhas finanças, estou estressado com os meus filhos. Isso está atraindo mais negatividade, isso está te deixando mais fraco, sugando sua força, energia, paixão. Você ficará maravilhado com o que vai acontecer se começar a pensar pensamentos de poder. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Deus tem a mim na palma das suas mãos. Ele me fez intocável ao inimigo. Quando você fica pensando nisso, você sente a força crescendo, coragem, determinação. Isso não é só ser positivo, isso é a sua fé sendo liberada. Provérbios 4 diz: cuidado com o que pensa, pois seus pensamentos comandam sua vida. Seus pensamentos estão te ajudando ou te ferindo? Você está pensando pensamentos de poder, vitória, de capacidade, ou está pensando pensamentos de derrota? Nunca vou ficar bem. Nunca conquistarei meus sonhos, nunca romperei esse vício. Você está escolhendo qual direção irá na sua vida. Preste atenção no que está pensando. Não pense apenas qualquer pensamento que venha à mente. Se é negativo, desencorajado, medroso, não dê atenção. Mude e pense no que Deus diz sobre você. Pensamento sussurro: nada de bom está no seu futuro. Já viu seus melhores dias? Se ficar pensando nisso, você vai perder seu destino. Silencie esse pensamento de derrota e comece a pensar pensamentos de poder. Alguma coisa boa vai acontecer comigo. O favor está me cercando como um escudo. A bondade e misericórdia estão me seguindo. Quando você está em momentos difíceis, o inimigo faz hora extra para tentar te convencer que o problema é muito grande. Você nunca vai sair das dívidas, esse filho nunca vai mudar. Ele sabe que se puder te manter derrotado em seus pensamentos, ele pode te manter derrotado em sua vida. A batalha está acontecendo na sua mente. Quando pensamentos te dizem que nunca vai mudar, que você não aguenta mais, ao invés de pensar esses pensamentos de fraqueza, atraindo mais fraqueza, mude. Sim, esse problema é grande, mas eu fui armado com força para toda a batalha. Eu estou cheio de poder do posso fazer. O que Deus começou na minha vida, ele vai terminar. Deus disse que nunca te deixaria enfrentar nada que não pode suportar. Ele sempre vai te dar a força, a graça, a fé para o que vem no seu caminho. Mas se você está acreditando nessas mentiras, que é muito, que está com pensamentos de fraqueza, limitantes, de incapacidade, então se sentirá sobrecarregado e vai ficar travado onde está. Preste atenção no que está acontecendo na sua mente. Foi isso que aconteceu com os israelitas. Moisés enviou 12 homens para espiar a terra prometida. Depois de 40 dias, 10 voltaram e disseram: Moisés, nós nunca vamos derrotá-los. As pessoas são gigantes, eles parecem gigantes. Nós não temos nenhuma chance. Deus já tinha prometido a vitória para eles, ele já tinha dito que a terra era deles, mas perceba o que estavam pensando. Pensamento de fraqueza, derrota, limitação, medo. Outros dois espias, Josué e Caleb, vieram com um relatório diferente. Disseram a Moisés: nós somos capazes. Sim, as pessoas são grandes, mas nós sabemos que nosso Deus é maior. Vamos entrar de uma vez e tomar aquela terra. O interessante é que Josué e Caleb viram os mesmos gigantes que os outros 10 espias. Viram o mesmo problema, a mesma oposição, mas ao invés de pensar pensamentos de derrota, eles escolheram pensamentos de poder. Josué e Caleb não eram nada maiores que os outros espias. Eles não tinham mais treinamento, mais experiência, mais armas. A única diferença foi o pensamento deles. O relatório negativo dos 10 espias começou a se espalhar pelo acampamento dos israelitas. Não demorou e todos os 2 milhões de pessoas estavam com medo e preocupados. Disseram: Moisés, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar a ser escravos. Isso é quão poderoso são os nossos pensamentos. 10 homens infectaram o restante das pessoas. Terminaram vagando no deserto por 40 anos. Tome cuidado com o que você pensa. Não seja infectado e perca o seu destino. Você é um dos 10 espias? Eu não consigo vencer essa doença. Eu não consigo conquistar meu sonho. Isso de se isolar não vai dar certo. Vai arruinar meu negócio. Nada disso é uma surpresa para Deus. Você não estaria enfrentando isso se não pudesse suportar como os israelitas. Deus já te prometeu a vitória. A Escritura diz: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. Não algumas vezes, não a maioria das vezes, mas o tempo todo. Pode estar duro agora, mas mantenha a perspectiva correta. A vitória está em seu caminho. Cura está em seu futuro. A abundância, a ruptura, liberdade estão vindo em seu caminho. Sim, os gigantes podem ser grandes, mas nosso Deus é maior. O vírus pode ser poderoso, mas nosso Deus é todo poderoso. Eu estou pedindo para ser um Josué, ser um Caleb. Pense pensamentos de poder, pense pensamentos de que pode fazer, pensamentos de vitória. Não olhe para quão grande é o problema, olhe quão grande seu Deus é. Ele abriu o Mar Vermelho, ele fechou a boca dos leões. Ele trouxe pessoas mortas de volta à vida. Esse obstáculo não é páreo para ele. Ele não trouxe você tão longe para deixá-lo. Quando você acredita, todas as coisas são possíveis. Coloque seus pensamentos indo na direção correta. A Escritura diz: quando o inimigo vem como uma inundação, o Espírito de Deus levantará uma barreira. Você não está lutando essa batalha sozinho. Você tem a força mais poderosa do universo lutando por você. Ele está combatendo a força das trevas, impedindo aquela doença de te levar, tirando as pessoas erradas do caminho. Durante o dia todo, eu sou bem capaz. Vou superar esse obstáculo. Eu vou derrotar essa doença. Eu irei mais alto que a escassez e a dificuldade. Quando você pensa assim, o Criador do Universo vai ao trabalho. Milagres são colocados em movimento. É significante que 10 espias fossem negativos e 2 positivos. É quase igual hoje. 80% das pessoas serão negativas, 20% serão positivas. 80% focarão em quão grande é o problema, viverão com medo, te dirão como você não vai ficar bem. Se você vai cumprir o seu destino, você tem que ir contra a massa. Você não pode apenas se encaixar e ficar com medo como todo mundo, reclamar como os outros colegas de trabalho, ser negativo como aquele vizinho. Deus está procurando por alguns Josués. Está procurando por Calebs, pessoas que se destaquem, pessoas que acreditem quando parece impossível, pessoas que não desanimam quão grande é a oposição. Se isso vai acontecer, você tem que guardar sua mente, porque notícias negativas se espalham mais rápido do que boas notícias. Josué e Caleb disseram que somos bem capazes. Essa notícia não foi a lugar nenhum. Quando as pessoas ouviram que os gigantes eram muito grandes, que não tinham nenhuma chance, isso se espalhou como um incêndio pelo acampamento. O pensamento negativo é contagioso. À nossa volta, toda há notícias negativas. Quão ruim está a doença, quão ruim está a economia. Especialistas nos dizendo no que poderia acontecer, como pode piorar muito. Eu não os culpo. Eles estão fazendo o seu trabalho. É bom estar informado. Mas não pode deixar esse veneno ficar em seu espírito. Se continuar pensando nisso, então vai acabar com medo, preocupado, em pânico, achando que não vai suportar. Quando você pensa assim, é um ciclo negativo, que fica atraindo mais medo, mais preocupação, mais derrota. Isaías 8 diz, não pense como todos os outros. Não tenha medo de algum plano concebido a portas fechadas ser seu fim. Não tema nada a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você temer a Ele, não precisará temer nada mais. Ele vai te manter seguro. Você não tem que temer o vírus, temer como será a economia, temer o futuro. Só continue honrando a Deus e Ele vai te manter seguro. Ele derrotará seus inimigos. Ele fará o que a medicina não pode fazer. Ele mudará aquele filho. Isso diz, não pense como todos os outros. Não pense como os 10 espias. Quando a maioria está com medo, preocupada, negativa, você tem que estar na ofensiva e dizer, eu não vou cair nessa armadilha. Não vou pensar pensamentos fracos e de derrota. Eu vou pensar pensamentos de poder. Sei que meu Deus ainda está no trono. Eu sei que está sendo por mim, mais do que o mundo sendo contra mim. Esses 2 milhões de pessoas, os únicos que entraram na Terra Prometida foram Josué e Caleb. Não é uma coincidência que eles foram os únicos a pensar em pensamentos de poder. Você não pode alcançar seu destino pensando pensamentos negativos e limitantes. Eu estava pedalando outro dia e fiz o mesmo caminho que costumo fazer. Levava cerca de 1 hora e a maior parte da rota é plana. Mas é uma ladeira bem grande. Você tem que firmar e se esforçar de verdade para subir essa ladeira. Gosto de me exercitar e sempre me preparo para essa ladeira. E eu curto o desafio, mas nesse dia em particular eu estava cansado. Tinha malhado pesado mais cedo e vinha viajando muito. Eu não tinha dormido muito. Cerca de 10 minutos de pedalada eu comecei a pensar, eu não quero subir aquela ladeira, eu não estou com vontade, eu não tenho a força, eu não quero ter que me esforçar. Mas eu continuei temendo, dizendo a mim mesmo quão difícil seria e me perguntando se conseguiria subir. Mas num ponto, eu recebi uma ligação e coloquei no Viva Voz, comecei a falar enquanto pedalava. Nós falamos bastante. Cerca de 20 minutos depois eu desliguei, voltei a mente para a pedalada e pensei, eu não quero subir a ladeira. Quando eu olhei em volta, eu percebi que eu já tinha subido a ladeira. Subi enquanto estava falando, mas porque eu estava distraído, sem pensar em quão difícil seria, sem me convencer de que não conseguiria, eu subi a ladeira sem nenhum problema. Minhas pernas não estavam queimando, eu não estava sem fôlego, eu não me sentia mais cansado, nem me lembrava de ter subido. Eu imagino quantas vezes nós estamos dizendo a nós mesmos o que não podemos fazer. Não posso ficar 1 mês em casa e ensinar essas crianças, eu não posso lidar com essas pessoas injustas no trabalho, eu não posso lidar com esse desafio na minha saúde, vai ser muito difícil. Nós estamos temendo coisas, pensando esses pensamentos fracos e de derrota. Quando a verdade é que você já foi equipado para lidar com isso. Você tem forças para todas as coisas. Quando Deus criou você, Ele colocou em você tudo o que você precisa para cumprir o seu destino. Agora, para de falar a si mesmo o que você não pode fazer, como não vai dar certo. Tudo isso está fazendo é sugar a sua força. Quando você chegar na ladeira, você vai descobrir, como eu, que vai ser mais fácil do que você pensou. Você vai ter força que nem sabia que tinha. Igual ao seu carro quando está subindo uma ladeira, os cilindros extras ligam para te dar mais força. Quando você precisar, a graça de Deus vai ligar e te ajudar a fazer o que você não pensou que poderia. Agora a chave é, não cancele isso com um pensamento fraco. Toda manhã, quando acordar, você precisa carregar. Coloque sua mente indo na direção certa. Isso vai ser um dia bom. Posso lidar com qualquer coisa que vem em meu caminho. Sou forte, sou confiante. Eu tenho o favor de Deus. Anjos estão cuidando de mim. Eu estou entusiasmado com o meu futuro. No começo do dia, você precisa programar sua mente para a vitória. Não deixe qualquer pensamento tocar. Você tem que pensar pensamentos de propósito. Se você acordar e pensar o que vier à mente, os pensamentos te dirão, você tem muitos problemas. Você está muito cansado, você nunca vai superar esse obstáculo. Nada bom vai acontecer hoje. Se você não definir o tom do dia, pensamentos negativos vão definir para você. antes de olhar o telefone, antes de ler seu e-mail, antes de ver como está o tempo. Você precisa pensar de propósito. Pensamentos de poder, pensamentos de vitória, pensamentos de abundância, pensamentos de eu posso fazer. Salmo 125 diz, Deus será bom com aqueles que estão em sintonia com Ele. Perceba, você pode estar em sintonia com Deus ou pode estar fora da sintonia. A forma de você sintonizar é tendo pensamentos vitoriosos, de superação, cheios de fé. Se você sair por aí pensando, eu nunca vou ficar bom, essa depressão, essa ansiedade, esse vício vai impedir a vida toda. Infelizmente, você não está em sintonia com Deus. Você não consegue achar em nenhum lugar na Escritura que Deus diga, eu sou fraco, eu estou desanimado, eu estou com medo, o inimigo está tirando o meu melhor. Deus diz, eu sou todo-poderoso. Chamei mundos à existência. Eu lancei estrelas no espaço. Moisés perguntou para Deus qual era o seu nome. Deus disse, meu nome é Eu Sou. Ele estava dizendo, eu sou tudo. Eu sou força, eu sou a cura, eu sou provisão, eu sou proteção, eu sou abundância, eu sou favor. Quando Deus disse, haja luz, ela veio a 299.792 km por hora. Por minuto, um anjo do Antigo Testamento destruiu 185 mil inimigos de Israel. Se você vai ficar em sintonia com Deus, você não pode pensar pensamentos pequenos, fracos, derrotados, de mal sobrevivência, espero que isso dê certo. Você tem que pensar pensamentos corajosos, pensamentos de favor, pensamentos de abundância, pensamentos de cura, pensamentos de vitória. Sim, a oposição pode ser bem maior, mais forte. Só concorde com o que Deus diz. Senhor, você diz que quando o inimigo vier contra mim por um caminho, você o derrotará e o fará fugir por 7 caminhos. Quando pensamentos te disserem, você nunca vai ficar bem. Entre em sintonia com Deus. Senhor, obrigado por estar restaurando a saúde de volta em mim. Obrigado, pois o número dos meus dias você vai cumprir. Quando o pensamento vier, esse fechamento com o vírus arruinou seu ano financeiramente. Só aceite e espere o ano que vem. Senhor, obrigado, pois a economia não é minha fonte, você é minha fonte. Você disse que faria rios no deserto, que supriria todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Você tem aquele pensamento. Você nunca terá um bebê. Você ouviu os especialistas. Não é possível. Pai, você disse que o que é impossível com as pessoas é possível com você. Pai, você disse que faria da mulher estéril uma feliz mãe de filhos. Então, Pai, obrigado por meu bebê estar a caminho. A forma de entrar em sintonia com Deus é pensar o que Ele diz sobre você. Não o que você sente. Não o que dizem os especialistas, não o que diz a economia, mas o que Deus Altíssimo diz sobre você. A Escritura diz no relatório, de quem você vai acreditar? Nos 10 espias que eles estão dizendo, o relatório negativo, te dizendo o que não pode fazer? Como é muito duro? Ou o que José e Caleb estão dizendo? Como você é bem capaz? Quando meu pai foi morar com o Senhor, me levantei para pastorear a igreja, todos os pensamentos me diziam que eu não poderia fazê-lo, que eu não era qualificado, que eu não tinha o treinamento, era muito quieto. Se eu acreditasse nesse relatório, eu teria perdido meu destino. É por isso que a Escritura diz, tome cuidado com o que pensa. Ela nos dá um aviso. Seus pensamentos estão definindo os limites para a sua vida. Tudo que veio na minha mente foram pensamentos de medo, intimidantes e negativos. E eu fiz o que eu estou te pedindo para fazer. Eu não simplesmente pensei aqueles pensamentos porque eles apareceram. Eu não fiquei pensando muito neles, eu achei até que era verdade. Eu silenciei e entrei em sintonia com Deus. Propositadamente eu pensei, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo. Eu sou forte no Senhor. Fui criado para um tempo como esse. Pai, obrigado por eu ser equipado, fortalecido e ungido. Pensamentos me disseram, ninguém vai te ouvir, Joel. Você não tem nada a dizer. Ao invés de acreditar nessas mentiras, eu disse, Pai, obrigado, pois seu favor me faz destacar. As pessoas vão gostar de mim, elas serão atraídas a mim, quando me sintonizarem, não vão conseguir desligar. Se eu não tivesse entrado em sintonia com Deus e pensado esses pensamentos de poder, eu não estaria aqui. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles comeram o fruto proibido que Deus disse para não comer. Então eles correram e se esconderam. Deus veio procurá-los. Ele disse, Adão, onde você está? Adão disse, estamos escondidos porque estamos nus. Deus disse, Adão, quem te disse que você estava nu? Deus sabia que o inimigo tinha falado com eles. Deus está dizendo para você, quem te disse que você não é qualificado? Quem te disse que você cometeu muitos erros? Quem te disse que você veio da família errada? Que você nunca vai ser bem sucedido? Essas são as vozes erradas. Você precisa silenciar isso e entrar em sintonia com Deus. Quando pensamentos te dizem que você é apenas mediano, que não há nada especial em você, livre-se desse pensamento derrotado e pense pensamentos de poder. Eu sou assombrosa e maravilhosamente feito. Eu sou uma obra-prima. Eu tenho sangue real fluindo em minhas veias. Eu sou coroado com favor. Eu vou deixar a minha marca. Se você entrar em sintonia com Deus, Ele abrirá portas que ninguém pode fechar. Ele te levará onde você não pode ir sozinho. Quando pensamentos te dizem que você passou por muita coisa, que você perdeu aquele ente querido, que o negócio não suportou, aquele amigo se afastou de você, que nada de bom está em seu futuro, não acredite nessas mentiras. Pai, obrigado, pois você tem beleza por essas cinzas. Obrigado que o que foi feito para me prejudicar, você está mudando a meu favor. Quando você estiver em sintonia com Deus, Ele vai te recompensar pelos erros. Isaías disse, Deus vai te dar o dobro pelas coisas injustas que aconteceram. Ao invés de achar que você já viu seus melhores dias, Senhor, obrigado, pois o dobro está vindo. Obrigado, pois os dias à minha frente vão ser melhores do que os que passaram. Na Escritura, havia um jovem chamado Mefibosete. Ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas, o melhor amigo do Davi. Mefibosete nasceu na realeza, destinado a um dia assumir o trono. Mas com 5 anos, seu avô e seu pai foram mortos numa batalha. Quando a notícia chegou à sua casa, a empregada que cuidava dele o pegou e saiu correndo com medo do exército inimigo vir atrás deles. Na pressa, ela acidentalmente tropeçou e derrubou Mefibosete e quebrou as duas pernas. Ele ficou permanentemente aleijado. Às vezes, pessoas com boa intenção podem derrubar você. Esta babá tinha boas intenções. Ela estava tentando ajudá-lo, mas ela o derrubou. Anos passaram e Mefibosete acabou vivendo em exílio numa cidade chamada Lodebar. Era uma das cidades mais pobres e precárias daquela época. O nome Lodebar significa sem pasto. Não tinha vegetação, nenhum lugar para crescer a lavoura, era como um terreno baldio. Mefibosete era neto do rei. Ele tinha realeza em seu sangue, mas estava vivendo numa favela, mal sobrevivendo. Um dia o rei Davi, ele estava pensando em seu amigo Jonatas, e ele perguntou aos seus homens se havia alguns dos seus parentes ainda vivo, para que ele pudesse ser bom para ele. Os homens de Davi saíram e procuraram as favelas de Lodebar, e eventualmente encontraram Mefibosete. Agora ele era um homem feito. Tiveram que carregá-lo para o palácio. Tenho certeza que Mefibosete estava com medo, achando que Davi se vingaria dele por causa do seu avô, o rei Saul, que tentou matá-lo. Mas foi exatamente o oposto. Davi foi incrivelmente bondoso com ele. Ele disse, de agora em diante, você vai viver no palácio comigo. Toda noite, você vai jantar na minha mesa. Eu te darei toda a terra que pertenceu ao seu avô, o rei Saul. Mefibosete estava maravilhado. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Mas, ao que ele respondeu, nos mostra por que ele viveu em Lodebar todos aqueles anos. Ele disse para Davi, por que você seria tão bom para um cachorro morto como eu? Perceba seus pensamentos, fracos, derrotados. Eu não mereço ser abençoado. Tive muitos tropeços, pessoas me derrubaram. Imagino quantos de nós estamos fazendo como Mefibosete. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Temos realeza em nosso sangue. Somos destinados a reinar na vida. Mas porque alguém nos derrubou. Passamos por erros, decepções, coisas que não foram justas. Ou cometemos erros. Saímos do caminho. Trouxemos problema para nós mesmos. Agora estamos vivendo em Lodebar. Pensando que não merecemos ser abençoados, apenas temos que nos sentar às margens, aceitar que os nossos sonhos nunca se cumprirão. Posso te encorajar? Livre-se desse pensamento de cachorro morto. Nada do que aconteceu com você tem que te afastar do seu destino. Nenhum erro que você cometeu é muito para a misericórdia de Deus. Você pode ter tido alguns tropeços, passado por alguns fracassos, mas isso não parou o plano de Deus para a sua vida. Agora você tem que fazer a sua parte. Pare de pensar pensamentos limitados, de derrota e indignos. E comece a pensar pensamentos de vitórias, pensamentos de abundância, pensamentos de favor. Coloque os seus ombros para trás, levante sua cabeça e lembre-se de quem você é e de a quem você pertence. Um filho de Deus Altíssimo. Entre em sintonia com Ele. Como os homens de Davi foram procurar por você, por ele em Lodebar, Deus está procurando por você hoje. Ele está dizendo, eu estou prestes a fazer uma coisa nova. Estou prestes a te recompensar pelos erros. Estou prestes a abrir novas portas, mudar situações negativas. Você vai ficar maravilhado com a bondade de Deus. Eu estou te pedindo para prestar atenção no que está pensando. Você está atraindo o que pensa constantemente. Seus pensamentos estão dirigindo sua vida. Você está pensando no que você quer? Está pensando pensamentos fracos, derrotados, de incapacidade? Ou está pensando pensamentos de poder? Sou bem capaz. Deus está lutando as minhas batalhas. Algo bom está no meu futuro. Não seja como os 10 espias, os 80% que são negativos. Destaque-se na multidão. Seja um Josué, seja um Caleb e pense pensamentos de vitória. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que como Deus fez por eles, você vai entrar na sua terra prometida. Você vai ver Deus se mostrar em sua vida. Como Mefibosete, tudo que você perdeu, Deus está prestes a restaurar a saúde, as finanças, os sonhos. Eles virão procurando por você, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo, apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Nós gostaríamos de dar alguma informação pela sua jornada de fé. Só mande uma mensagem para o número na tela. Eu te encorajo a encontrar uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.